Bom dia, como vão? Tudo bem, pessoal? Como é que estão as coisas? Bom, a gente ontem estava falando sobre precaução, Zeirut. Zeirut, como está escrito no Meserat Yesharim, uma coisa muito bonita, ele fala que Yirmiyahu, ele se queixava do mal que afetava os homens da geração dele, da aflição decorrente da cegueira ante as suas ações, de seus erros, ao omitirem de analisá-los, para que pudessem decidir se tais atos deveriam ser realizados ou não. Ele diz a seu respeito assim, escreve Yirmiyahu: ninguém se arrepende do mal por ele cometido, dizendo: que fiz? Eles voltam sempre para a mesma trilha, a galope, quais cavalos na batalha. Quer dizer, as pessoas elas acabam sempre indo atrás dos mesmos hábitos, seguindo os caminhos, sem, tipo, se dá o tempo de fazer uma análise sem verificar o que que eles realmente, aonde eles devem se encaixar. Eu quis trazer o Meserat Yesharim porque é muito, muito importante no terceiro perek do Meserat Yesharim, onde ele fala sobre, está trazendo uma coisa um pouco mais direcionada a respeito da precaução da Zehirut, que era o ponto de ontem, onde ele fala que a pessoa ela tem que fazer uma verificação em dois aspectos naturais. Todo ato grande, a pessoa precisa olhar duas coisas. Primeiro, ele fala, a pessoa precisa analisar de uma forma crítica o que que é o bom, o bem de verdade, para ele buscar aquela prática. E o que que é mal, para ele se afastar dela. Então, primeiro ele tem que ter muito claro na cabeça dele o que que é bom e o que que é ruim. E a partir daí, uma segunda análise. Ele deve ver de acordo com aquele ato que ele vai fazer, se aquele ato ele vai se enquadrar dentro do que ele considera bem, ou se aquele ato vai se enquadrar dentro do que ele considera uma coisa mal. Certo? Então, se uma pessoa ela consegue fazer isso, se ela consegue encaixar a coisa, e ela, por exemplo, vamos dizer que ela encontra alguma coisa ruim no ato dela. Então ela precisa conseguir pensar como que ela vai abrir mão ou se desviar daquele ato, fala o Meserat Yesharim, e assim se purificar. Quer dizer, a pessoa ela precisa usar a cabeça dela antes dela cometer o ato, sempre, para ela conseguir tomar as decisões de uma forma real. O ser humano ele é movido pela rotina, o ser humano é movido pelo mecanismo, pelos atos mecânicos. Né? A nossa reza é o maior exemplo disso. As pessoas rezam de uma forma mecânica, porque elas fazem isso todos os dias. Então, esse é um princípio que a gente consegue ver, e assim a pessoa consegue usar isso como uma referência para ver que ele precisa ser um mais pensante quando ele vai tomar atitudes. Tem uma passagem ainda no Meserat Yesharim que eu considero ela muito, muito válida. Eu vou tentar mostrar ela junto aqui do livro. Ele fala o seguinte: quando a pessoa não está 100% clara do que realmente vai fazer, quer dizer, se o ato se encaixa num ou no outro, né, no bem ou no mal, ele escreve que ele sinta os seus atos. Ou seja, a pessoa ela tem que fazer uma verificação, né, se aquele ato que ele vai fazer, quer dizer, sentir, investigar mesmo nas boas ações para verificar se de alguma forma aquilo vai gerar algo negativo ou não. Ele fala que sentir significa como mesmo se você vai sentir uma textura para ver se ele é bom ou ruim e assim por diante. Ele fala a mesma coisa a pessoa tem que fazer com os atos dela. Ela tem que conseguir fazer uma verificação e sentir para ver as consequências. Quer dizer, conseguir se envolver com o ato em si para ele decidir se ele toma essa atitude ou não. Olha, o Meserat Yesharim fala assim, né? Resumindo, a pessoa ela deveria observar todas as ações, vigiar todos os caminhos, para não permitir sequer um mau hábito ou um traço negativo, sem falar de um pecado ou uma transgressão. Então ele fala: considero necessário que cada pessoa examine cuidadosamente seus caminhos, pondere seus parâmetros diariamente, e assim como grandes comerciantes que avaliam continuamente todos os seus empreendimentos, para que não enfrentem um fracasso. Cada um deveria reservar espaços definidos de tempo para tais ponderações e avaliações, fazendo com que isso não seja eventual um fortuito, mas sim um comportamento regular e constante, pois traz um precioso retorno. É. De novo, é algo difícil a gente pensar hoje em dia em colocar isso o tempo todo, né? Parece que a gente vai se tornar pessoas frias. Mas não, não se trata de frieza. Se trata da gente usar o nosso racional. A vida ela não tem que ser só puro feeling. As pessoas não têm que viver do que eles acham que é o correto. Se as pessoas elas pensassem antes de fazer as coisas delas, com certeza essas pessoas elas iam ter muito mais sucesso, certo? Na Gemara de Bava Batra ele fala, por isso os governantes falaram, façamos uma contabilidade. Ou seja, que computemos o prejuízo das realizações e com o benefício que ele vai nos trazer e o lucro de uma transgressão com a perda que ela nos acarreta. É só, obviamente, fazer uma avaliação de tudo que ele está fazendo. Não jogar as coisas para cima e seja o que Deus quiser. Os atos das pessoas eles têm que ser sempre avaliados. É uma coisa que eu queria aproveitar a oportunidade de falar que parece que a gente fala isso especificamente quando a gente vai tomar uma iniciativa, né? Quer dizer, sempre que a gente vai tomar uma iniciativa, a gente consegue normalmente pensar antes de tomar a tal da iniciativa. A gente consegue pensar nos nossos atos e, portanto, a nossa iniciativa, quer dizer, quando ela ainda não existe, é muito mais fácil de você conseguir tomar uma decisão racional sobre o que você está fazendo. Porém, eu queria levantar aqui uma lâmpada, aqui uma chama, para que vocês prestassem atenção a respeito de como seria se, em vez de você pensar dessa forma, num caso de iniciativa, num caso de uma reação. Prestem atenção no que eu estou falando, porque é muito mais forte. Normalmente, a parte mais difícil de uma pessoa ela conseguir pensar nos atos dela é na hora dela reagir a alguma coisa. Ou seja, a gente até pensa antes de tomar a iniciativa, mas quando alguém faz alguma coisa para a gente e a gente tem que devolver aquele ato por a gente não estar esperando aquela situação, em geral, a nossa resposta tende a ser emocional, tende a ser uma resposta muito mais emotiva, de feeling e pouco pensada. Tanto que a gente sempre costuma se arrepender muitas vezes, né? E falar, não, eu preciso pensar melhor e tal. E a pessoa acaba depois voltando atrás de muitas decisões que ela tomou porque ela conseguiu estar com a cabeça no lugar e pensar melhor no que ela está fazendo. Eu vejo muito isso em educação, por exemplo, né? A gente recebe dos filhos situações que muitas vezes os pais estouram de uma vez, ou os pais já colocam mil castigos, ou já colocam mil coisas, e eles ainda nem digeriram e nem pensaram exatamente nas consequências ou na forma ideal de conseguir lidar, ou às vezes até mesmo no matrimônio. Você às vezes tem o seu cônjuge e essa pessoa fala uma coisa que você não está esperando, ou tem um ato que você não está esperando, e já a reação é explosiva. Talvez aqui está a grande chamada sobre o conceito da pessoa ter zeiro, dela pensar. Quando a gente recebe algo unexpected, que a gente não está esperando, como a gente vai reagir a isso? Como a gente vai receber essa informação? Talvez a tendência, vamos fazer um exercício de nos acostumarmos a quando a gente receber uma coisa que a gente não está esperando, a gente simplesmente ficar em silêncio. Ou a gente pedir alguns minutos para pensar. Não é vergonha você falar, não sei, preciso pensar, eu não tenho, você me pegou de surpresa, eu preciso pensar um pouco no que você me falou. Olha, eu quero tomar, vou tomar uma água, eu preciso, não sei. Se a pessoa ela conseguir segurar, ela conseguir pensar na informação que ela recebeu, ela tiver os 5 minutos dela para ela digerir aquilo, as chances do retorno ser muito mais coerente, ela é gigantesca. Então talvez a grande mensagem hoje do dia. A gente falou ontem muito sobre a Zeirut antes do ato. Hoje eu estou falando para vocês sobre a Zeirut num caso que a gente está recebendo uma coisa. E isso faz com que a gente se desestabilize por causa da novidade. Então, vamos pensar se a gente consegue digerir essas informações, se a gente consegue segurar essas informações, não termos reações imediatas. Elas sempre são negativas. Vamos fazer exercício de nos acostumarmos. Você vai numa reunião que você está preocupado, como que você vai reagir nessa reunião. Muitas vezes eu ia para reuniões, que às vezes eu ficava preocupado de como fazer, eu pedia sempre um copo de água. que na hora que eu estava pensando já dar uma resposta, eu pegava e tomava um copo, um gole de água, tomava alguma coisa. Isso me fazia pensar um pouco, me fazia digerir um pouco. Às vezes a pessoa pode se forçar a certas coisas, a certos costumes, para ela não quebrar a barreira do fazer algo automático. Então, vamos tentar se acostumar a digerir informações novas, a pensar nelas. Eu sempre falo, casal principalmente, quer conversar, quer decidir coisas, fala depois no quarto, sozinho, não na frente, obviamente, das crianças, nem na frente de ninguém. Normalmente esse tempo de você ir até o quarto depois para conversar a dois, isso já faz com que a pessoa já tenha pensado, a pessoa já está com uma cabeça mais fria, é muito mais fácil ela conversar, ouvir e assim por diante. Então isso serve para tudo. Vamos nos acostumar a não reagir. Vamos nos acostumar a pensar, a pedir os tais dos 5 minutos. Eu preciso pensar. Eu entendi o que você falou, eu entendi o que você quer. Me dá 5 minutos e eu vou te dar uma resposta coerente. Se a gente fizer isso, com certeza a gente vai estar diminuindo muito os enganos. Muitas vezes não é só engano de atos em si, mas às vezes até a grosseria pela forma que a gente vai estar tomando. Às vezes pode ser que até o ato está sendo correto, mas a gente está fazendo ele por meio de uma grosseria. E é uma pena as outras pessoas terem que receber uma grosseria nossa. A gente não precisa disso. Então vamos pensar um pouquinho nisso e com certeza a gente vai melhorar muito a nossa qualidade de comunicação, a nossa convivência com as pessoas e a forma da gente decidir várias coisas importantes para as nossas vidas. Um beijo muito grande para todo mundo e até amanhã.